UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Vivemos em uma época de profundas mudanças tecnológicas que se traduzem também em alterações políticas e estéticas. Nesse sentido, pensar a questão da propriedade intelectual se torna um desafio. Na internet, por exemplo, surgem licenças como os Creative Commons e Copyleft. E para falar um pouco mais sobre o assunto, eu conversei um pouco mais cedo com o professor da Faculdade de Comunicação da UFMG, André Brasil, e esse bate-papo você ouve agora, aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite, André Brasil. Muito obrigado por conversar com...
Boa noite, o prazer é meu.
Professor, quais que são os maiores desafios de se pensar a propriedade intelectual na era da internet?
Olha, os desafios são vários, assim, eles envolvem a questão da criação em si, eles envolvem a questão da circulação, envolvem questões, enfim, jurídicas e legais, e eu gosto de pensar essa questão fundamentalmente a partir de uma perspectiva política, assim, porque há efetivamente um embate político aí, né? Mas em linhas gerais a gente pode dizer que essas novas questões que surgem dizem respeito a um certo ambiente de informação que é mais distribuído, né? Que é mais descentralizado, ou seja, mais horizontalizado, e esse ambiente de alguma forma ele entra em conflito, vamos dizer assim, com um outro ambiente de comunicação que é mais centralizado, né? O que não implica dizer que não haja formas de controle, formas de regulação nesse ambiente distribuído da internet.
Tá certo. E o senhor falou aí sobre alterações políticas, né? O que está em jogo nessas alterações? O que, que a internet trouxe de novo para essas questões políticas?
Eu acho que a internet é um lugar de embate hoje entre uma perspectiva de circulação da informação livre e, de outro lado, alguns interesses que são institucionais, que são comerciais, enfim. Então, assim como a vida... Né, fora da internet, a internet ela abriga esses conflitos que são conflitos políticos, né? De fato, a gente percebe uma certa potencialidade nesse ambiente da distribuído da internet, esse ambiente descentralizado, em fazer com que a informação circule de maneira livre, enfim, em facilitar um certo acesso à informação e, por outro lado, uma informação que é cada vez mais, que em seu caráter numérico, digital, é uma informação cada vez mais plástica, né, cada vez mais passível de ser copiada e de ser distribuída, né? Então, eu acho que a política passa um pouco por essa dimensão. Primeiro, uma certa potencialidade de circulação da informação e, de outro, alguns interesses que permanecem, né? Interesses institucionais e comerciais.
E você falou dessa maior plasticidade da informação. A gente está lidando também com mudanças estéticas, né?
Na verdade, são dimensões que estão imbricadas, né? Essa dimensão política e essa dimensão estética também, né? Na medida em que você tem toda uma produção que lida com essa possibilidade da informação de ser transformada, né? De ser copiada, de ser recortada, recombinada, enfim. Há toda uma produção estética em torno disso, né? Que traz, por sua vez, questões éticas ligadas a isso, né? Também.
Uhum. E falando um pouquinho sobre as licenças, o que, que é o Creative Commons e o Copyleft?
Na verdade, a gente vê que esse movimento social e esse embate político que a internet abriga, né? A gente vê que o modelo jurídico e o modelo legal, ele ele não dá conta, né? A gente concretamente vê como que as formas de regulação que operavam num certo ambiente, elas começam a ficar defasadas em relação a esse novo ambiente em rede, né? Então, é como se a produção e a circulação, ela transborda um pouco as possibilidades de regulação do modelo jurídico vigente, né? E aí a gente começa a ver uma série de discussões em torno disso, discussões que passam pelas instituições, e de alguma forma o Creative Commons, né, e o Copyleft, ele surge de um certo movimento, de alguns coletivos, no sentido de buscar buscar novas formas, criar e inventar novas formas de regulação, né? E essas formas passam fundamentalmente pela possibilidade dos autores inscreverem na obra, né, marcarem na obra a forma como eles querem que a obra circule.
Bom, é que recentemente um grupo sueco criou uma licença ainda mais radical que se chama Copime, que permite você copiar conteúdo, inclusive para fins comerciais. Qual que é a sua opinião sobre essas licenças mais alternativas?
Olha, essa licença específica eu não conheço, não posso falar, mas enfim, eu acho que, de alguma forma, essas licenças que se criam, elas se criam um pouco mais lastreadas, eu acho, um pouco mais lastreadas e um pouco mais encarnadas em alguns debates da sociedade civil. Nesse sentido, eu tendo a achar que essas licenças, elas, de alguma forma, elas podem alimentar um certo modelo de regulação, um certo modelo legal, né, a partir de um processo, de um movimento, de uma discussão que parta da sociedade civil. Então, de alguma maneira, eu já vejo com bons olhos nesse sentido, né? Agora, as discussões estão sendo feitas, assim, então essas regulações, elas estão para serem criadas, assim, né? Elas não estão dadas. E eu acho que o debate em torno da propriedade intelectual, em torno dos direitos autorais, ele lida um pouco com essa instabilidade de algo que está em processo, né? Toda essa discussão que o governo, por exemplo, o Ministério desenvolve, eu acho que é no sentido, talvez, de tornar o modelo jurídico, o modelo legal, mais permeável a essas criações e essas invenções dos coletivos, dos grupos, né? Então, eu vejo, por isso eu já vejo com bons olhos, assim. Agora, a gente precisa avaliar cada modelo e ver as implicações efetivas disso, né?
Atualmente, com a tecnologia digital, muitos artistas usam trechos de obras de outras pessoas para criar alguma coisa nova, né? Isso acontece na música, em imagens, em softwares. Você acha que esse tipo de mudança que a internet traz pode mudar o que é, assim, a definição do que é autoral?
Essa pergunta ela é difícil, porque a definição do que é autoral, eu acho que ela não depende só dessa dimensão, enfim, de circulação, dessa dimensão mais ligada à circulação, à mediação das obras. Eu acho que tem essa discussão do que seja um autor, ela é uma discussão, enfim, estética, filosófica, que não se restringe a essa discussão mais ligada às mediações. Logicamente, essas novas formas de mediação, elas trazem uma questão para a autoria, né? Mas eu não restringiria essa discussão, que é bem mais ampla, a simplesmente um avanço tecnológico ou a uma ou outra mediação, né? Agora, efetivamente, você começa a conviver com novas formas de criação. Agora, é interessante a gente pensar que essa ideia da recombinação, né, do remix, essa ideia, né, do mesmo do plágio como forma artística, vamos dizer assim, ela não depende só da... ela não surge com a internet, ela não surge com as tecnologias digitais. Essa ideia da recombinação, ela já vem aí, né, com os movimentos modernistas, com os movimentos tardo-modernos, enfim, isso já era experimentado de alguma maneira. Né? Eu estou dizendo isso só para a gente não incorrer num certo determinismo, né? de pensar que essas questões ligadas à autoria, que elas são tão novas assim, que a gente sabe que não são. E elas também não determinam o que seja um autor.
Tá certo. Muito obrigado, professor, por participar aqui do Noite Ilustrada. Foi um prazer conversar com o senhor.
Tá bom. Espero ter ajudado aí na discussão.
Com certeza. Muito obrigado. Boa noite.
Tá aí. Você acabou de ouvir a entrevista que eu fiz um pouco mais cedo com o professor André Brasil. Falou sobre os direitos de propriedade intelectual na era digital. Para saber mais sobre o assunto, você pode baixar o livro Direito, Tecnologia e Cultura, de Ronaldo Lemos, através do endereço www.overmundo.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.